Senhores deputados, a primeira palavra do Bloco de Esquerda neste debate é para uma aceitação generalizada das ideias que estão em debate e das propostas que foram apresentadas. Parece-nos, por um lado, que era incompreensível, num período em que se apela a distanciamento físico e a respeito de distâncias de segurança, que se mantivessem, por exemplo, nas mesas de voto, a mesma intensidade do número de pessoas que geraram filas em eleições anteriores. Isso seria incompreensível e demonstraria que não tínhamos acautelado essa situação. Por isso, parece-nos bem que seja repensada essa logística, é o mínimo que podemos fazer neste contexto. Da mesma forma, aquilo que já foi aqui discutido, apesar de não estar em nenhuma das iniciativas legislativas, porque se prende mais com matérias operativas, a existência de dispositivos de segurança individual, de material para desinfecção de mãos, num contexto em que é utilizada uma caneta e uma esferográfica para fazer uma cruz num boletim de voto. Isto, desse ponto de vista, é algo também da mais banal sensibilidade trazer e colocar nas preocupações para as futuras eleições. Parece-me também que ninguém discordará da necessidade de acautelar direitos cívicos e de participação eleitoral a quem, por motivos de decisão que não é sua, de decisão de uma autoridade de saúde, está ou em quarentena ou em isolamento profilático. Desse ponto de vista, deve-se acautelar da mesma forma como se acautelam atualmente nas diversas eleições os direitos de quem está, por exemplo, internado. É um direito similar. E parece-nos que as mesmas regras que são atualmente utilizadas para o voto antecipado para quem está em situação de internamento hospitalar podem ser muito utilizadas para quem está em isolamento profilático ou em quarentena. E não adianta aqui inventar muito, porque cada vez que nós nos pomos a inventar, regra geral, fazemos as neiras. Por exemplo, aquela proposta que me parece extemporânea do PSD, de que esse voto antecipado tenha um batalhão de pessoas a deslocar-se às casas de cada um ou de cada uma para fazer a votação, que leva até a que a obriga, é o que está previsto na lei, que dois membros de forças de segurança acompanhem o Presidente da Câmara ou a pessoa por sindicato, parece-nos um absurdo, não faz sentido, é mais do que excesso de zelo, é extemporâneo para o que está em cima da mesa. Agora, que seja acautelada da mesma forma como se acautela para quem está em estabelecimento hospitalar o direito de voto para quem está em isolamento profilático ou em quarentena, parece-nos também absolutamente válido e justo. E por isso, termino esta intervenção e a nossa participação no debate, dizendo que, na generalidade, não há divergências nenhumas sobre estas matérias. É por isso que nos parecia que este debate vai ser mais profundo e mais profícuo na especialidade, até incorporando algumas das sugestões que já foram recebidas nos diversos passeios que chegaram à Comissão e até ouvindo com mais pormenor as opiniões do Governo, que é quem detém um conhecimento executivo para esta matéria que a Assembleia da República pode beneficiar dele. Parece-me, mas essa é a escolha dos seus proponentes, que não teríamos que estar uma manhã inteira a ocupar o espaço de debate da Assembleia da República sobre estes diplomas, porque há outros diplomas que poderíamos estar a discutir, mas pronto, o Partido Socialista quis fazer disto um puto estativo para ocupar toda uma manhã de debate quando, como disse, na generalidade não há grandes divergências, é na especialidade do trabalho em comissão que fazia sentido que tivéssemos esse tempo para poder rapidamente ter estas respostas. Para uma última nota, e que se prende com a forma sobre se esta legislação específica para quem está em confinamento será pontual e, por isso, extraordinária no que toca ao período da pandemia ou para existir no futuro para outras eventuais pandemias, outras situações. Da parte do Bloco de Esquerda, parece-nos que, independentemente do período pandémico, havendo uma decisão de um responsável de saúde que obrigue ao isolamento de determinada pessoa, não lhe devem ser, por essa via, negados direitos de participação cívica e eleitoral. E, por isso, desse ponto de vista, nós temos disponibilidade para discutir o alargamento temporal destas medidas, contemplando-as, então, no mesmo patamar da existência do voto antecipado, por exemplo, para quem está em espaço hospitalar. E, por isso, garantindo que não é por decisão de uma autoridade médica, por resposta a um problema de saúde pública, que há aqui uma subtração de um direito fundamental que nós consideramos o maior em democracia, que é o de participação eleitoral. Disse.
Senhoras e senhores deputados, bom dia. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, tem um pedido de esclarecimento. Tem a palavra para o efeito o senhor deputado Hugo Carneiro, do PSD. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, apenas para esclarecer algo que foi referido relativamente ao nosso projeto, que tem a ver com o tal batalhão de pessoas que vão à casa de cada um dos eleitores. Na verdade, aquilo que foi o nosso espírito quando nós consagramos dessa forma a norma é que, eventualmente, portanto, nós teremos várias equipas a circular no espaço de um concelho a ir à casa de cada uma destas pessoas e a transição entre um domicílio e o próximo vai implicar necessariamente, provavelmente, que algumas dessas pessoas tenham que proceder a métodos de desinfecção. E, portanto, para não atrasar esse processo de votação e, portanto, de circulação e de recolha dos votos, ao colocarmos mais pessoas, conseguimos fazer equipas em espelho, que numa mesma carrinha ou num mesmo meio de transporte podem deslocar-se de domicílio a domicílio. Agora, entendemos que essa não é uma questão absolutamente fulcral e, portanto, podemos rever, dentro daquilo que for considerado ajustado, face às necessidades que temos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado O Carneiro, agradeço o esclarecimento. Eu creio que decorre até da proposta de lei apresentada pelo PSD, que vai beber uma parte do seu pensamento ao regime de voto antecipado, da mesma forma como o PS também faz, e eu acho que é correto essa escolha, que possa existir várias equipas no terreno em simultâneo, através da delegação de competências do Sr. Presidente da Câmara, noutras pessoas, ou vereadores, ou elementos do corpo de funcionários da Câmara Municipal. O que nos pareceu extemporâneo, neste contexto, foi exigir que cada uma dessas equipas tenha dois elementos das forças de segurança. Não encontramos justificação para o efeito. Por um lado, porque atualmente não está prevista na lei de voto antecipado, por exemplo, para quem está em espaço hospitalar, e por outro lado, porque não conseguimos perceber, a não ser por maus motivos, e não os vou enumerar sequer, até porque não parece que traga aqui utilidade ao debate, que se indiquem dois elementos de força de segurança para cada uma destas equipas. Parece-nos excessivo, não nos faz sentido. Agora, como disse o deputado, e registro essa abertura, na especialidade teremos a possibilidade de corrigir essas arestas para chegarmos a um objetivo que parece comum a todas e a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. A próxima intervenção cabe ao PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Bebiana Cunha. Acha bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Hoje debatemos aqui aquelas que são alterações à legislação eleitoral, pela segunda vez em 3 meses, o que, no nosso entendimento, acaba por ser sintomático de um funcionamento organizado naquilo que é um bloco central. O que é que se passou? Primeiro, trataram de arranjar formas para dividir o poder e só agora se discutem estas questões. E temos que lembrar isto neste contexto, precisamente porque, de facto, vai ficar manchado na nossa democracia aquilo que é o processo que se está a fazer nas CCDRs. Primeiro, distribuíram-se os lugares e um dia serão passadas novas competências. E, portanto, o mesmo se passou na alteração à legislação eleitoral. Protagonizaram e reforçaram os poderes dos partidos deste Bloco Central por via de uma aprovação de uma lei que esquarteja, que fere, que afeta claramente os direitos dos grupos de cidadãos e cidadãs eleitoras e daqueles que são os partidos mais pequenos, e só agora se discute aquilo que é realmente necessário, ou seja, a adaptação da legislação eleitoral ao contexto da crise sanitária. Portanto, a adaptação da legislação eleitoral ao contexto de crise sanitária é obviamente bem premente, é bem relevante e, para o confirmar, até bastará ver aquilo que se sucedeu nas eleições locais em França, em que o confinamento provocado pela crise sanitária obrigou a um adiamento da segunda volta do ato eleitoral, fez com que a abstenção subisse em flecha e ainda levou a problemas de legitimidade dos candidatos e candidatas eleitas. De facto, a nossa legislação eleitoral não está desenhada para um contexto de crise sanitária e, portanto, esta mudança cirúrgica é urgente para que não venha a acontecer precisamente o que aconteceu em França. Da parte do PAN, alertamos para este problema já em junho, quando aqui discutimos a alteração à lei eleitoral da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e, por isso, nesse sentido, obviamente saudamos as propostas, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, que aqui hoje são trazidas. Entendemos que há várias propostas importantes nestes projetos de lei e que iremos acompanhar, isto porque visam a adaptação dos processos eleitorais a este contexto de crise sanitária, permitindo o exercício de um voto antecipado especial a todos os eleitores e eleitoras que estejam quer em confinamento obrigatório ou em vigilância ativa no âmbito de uma situação grave para a saúde pública. Mas há aqui alguns alertas, senhoras e senhores deputados, que não podemos deixar para a especialidade. Em primeiro lugar, o regime deste voto antecipado não deve ser, no nosso entendimento, como propõe o Partido Socialista, um regime excepcional aplicável apenas às próximas eleições presidenciais. Tem que ser um regime previsto de forma clara na legislação eleitoral, como aliás propõe o Partido Social Democrata, para que de futuro, caso uma situação de crise sanitária venha a ocorrer, possamos ter uma legislação capaz de enfrentar sem correr atrás deste prejuízo, como agora estamos aqui a fazer. Em segundo lugar, consideramos que temos de ter o cuidado de assegurar uma solução que, permitindo o exercício do direito de voto, cumpra aquilo que está disposto na nossa Constituição. Quanto às eleições presidenciais, é perentória a afirmar que o voto tem de ser presencial. E, portanto, tendo em conta que o voto antecipado proposto acaba por assumir uma forma atípica de voto por correspondência, em sede de especialidade há que garantir que esta presencialidade do voto exigida pela Constituição fica garantida na solução que se venha a encontrar. Em terceiro lugar, consideramos que temos de assegurar que este regime se aplica não só às pessoas em vigilância ativa ou em confinamento, mas também a grupos de risco que sejam particularmente vulneráveis. Os grupos de risco estão identificados porque não se pode colocar em risco as pessoas por causa do exercício do seu direito de voto. Em quarto lugar, não podemos esquecer também que a literacia digital e o acesso aos meios digitais não existe em todos os eleitores e eleitoras, em especial nos eleitores que são mais idosos e, portanto, em sede de especialidade, temos que assegurar que o requerimento de voto antecipado poderá ser feito também por via telefónica para que haja alternativa a esta proposta. Em quinto e último lugar, apesar da bondade das propostas destes partidos, nós gostaríamos de lembrar que é aqui esquecido que o processo eleitoral não se cinge ao dia das eleições. E, portanto, seria importante antecipar a discussão de uma realização no que diz respeito àquilo que são as campanhas eleitorais em contexto de crise sanitária, caso venha a ser declarado um estado de emergência ou uma situação de calamidade. E, portanto, nós acompanharemos todas as propostas que contribuam para um processo eleitoral mais fluido, sem congestionamentos, por exemplo, a questão do desdobramento das secções de voto, tendo em conta a realidade dos respectivos municípios. Outra proposta que consideramos positiva é aquela que aponta para a existência de uma mesa de voto antecipado em mobilidade em cada município, em vez de cada capital de distrito. E também, ainda gostaríamos de sublinhar dois aspectos para terminar, que entendemos que serão importantes discutir em especialidade. O primeiro prende-se com o grupo de trabalho que o Partido Socialista aqui propõe para preparar uma codificação da legislação eleitoral. Entendemos que é positiva, mas também seria o momento para fazer uma reflexão e um debate aprofundado sobre a introdução do voto eletrónico. E para terminar...
Senhora deputada Biana Cunha, para terminar, exatamente.
Exatamente. E para terminar, porque de facto aqui o voto eletrónico tem obviamente riscos, mas entendemos que é um debate que tem que ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção cabe ao Partido Socialista, pelo Sr. Deputado João Paulo Correia. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, um dos projetos de lei que o Partido Socialista aqui apresenta procura responder a um problema que se verificou na eleição desta Assembleia da República, e um problema que se viveu de forma contundente nas freguesias mais urbanas do país. Esse problema teve a ver com a fila